Começa agora. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Central de Notícias Brasil, com mais um programa Central Manhã, aqui na sua emissora de rádio, na sua televisão e o canal Central de Notícias Brasil no YouTube à sua disposição. Humberto Fernandes e Geralda Pereira juntos, com mais um resumo das principais informações. Vamos aos destaques.
Bom dia, Humberto. Bom dia para você. Bom dia para todos que nos acompanham. Olha, aeronave, embarcações e veículos são apreendidos de grupo criminoso no estado do Maranhão.
E o município fez acordo para devolver R$1 milhão do Fundeb após fraudes em matrículas do EJA.
E Senado aprova a medida provisória que zera a conta de luz para famílias de baixa renda.
O ministro Alexandre de Moraes vai abrir a próxima fase do julgamento com o seu voto sobre a conduta de Bolsonaro e mais 7 réus.
E a oposição diz que julgamento no Supremo Tribunal Federal é teatro e que vai votar anistia na Câmara ainda esta semana.
E a anistia está avançando, já tem maioria de deputados a favor.
Também teremos informações de mais uma noite da Exposição Agropecuária do Maranhão, na edição 2025, e ainda a movimentação dos nossos repórteres em várias regiões do estado.
Tudo isso porque está começando o Central Manhã desta quinta-feira, já são 4 de setembro de 2025.
Serviços e utilidade pública. Jornal da Manhã. A credibilidade da notícia. A informação mais perto de você. Jornal da Manhã.
Esse é o programa Central Manhã, que trabalha no oferecimento de Alifarma Saúde para toda a sua família. A gente só informa aqui os nossos teleouvintes. Reuniões irão acontecer aí nos próximos dias, em que nós debateremos algumas alterações, algumas mudanças para dar mais dinamismo ao Central Manhã, para trazer mais participação de repórteres do interior do estado com as notícias de suas cidades, flexibilizando um pouco, Geralda Pereira, da participação também através de áudio. É que muitos dos nossos colegas não querem botar a cara no vídeo, né? Querem mostrar apenas a sua voz, e a gente vai encontrar uma forma aqui também de prestigiá-los e, claro, para trazer uma prestação de serviço mais dinâmica também aí para os nossos teleouvintes, com a participação, com as matérias dos nossos repórteres em áudio.
É porque eles são do rádio tradicional, viu, Beto?
Exatamente. Valorizar um pouquinho mais o rádio. O pessoal diz, vocês estão priorizando muito a televisão. Claro, a televisão é vídeo, a televisão tem a imagem e o som. Mas nós vamos também atender aqueles que têm mais dificuldades, né, de enfrentar o vídeo, de sair para um determinado local para poder fazer a notícia e nos mandar em vídeo. Portanto, vá se preparando aí, que nós vamos discutir juntos, claro, essa mudança. Tem que tomar uma decisão, mas com a participação de todos. Né? O nosso programa tem o patrocínio da Alifarma, estava falando para vocês, que chama a atenção de quem sente o coração acelerado, quem tem dores no corpo, quem sofre com algum incômodo, como cãibras, fadigas, cansaço. Não perca tempo, procure o Alag. É uma suplementação natural à base de magnésio de malato que vai fazer o seu organismo funcionar melhor. Além de fazer o seu intestino, o organismo funcionar melhor, o magnésio de malato, ele serve também aí para prevenir as doenças cardiovasculares, melhorando a circulação sanguínea, dando melhor qualidade no seu sono, e aí o seu organismo vai ganhando um pouquinho mais de vitalidade, ele vai ganhando um pouquinho mais de imunidade. Portanto, o Alag faz muito bem para a sua saúde. acabe de vez com a preguiça, melhore a velocidade do seu raciocínio, né? Tenha mais vigor e mais disposição. Se você não encontrar o Alag na farmácia mais próxima da sua residência, você pode ligar diretamente para a Alifarma. O telefone é o 98-98606-3142, 86-3142, está à sua inteira disposição, a equipe preparada para lhe atender, conversar com você, e aí você também visita o portal, que é o alifarma.com.br, alifarma.com.br, onde você pode fazer a sua escolha, fazer o pagamento tudo online, sem ter nenhuma complicação, e vão mandar entregar na sua casa. Na ligação, tem a vantagem que você ganha o desconto de 20% se disser que ouviu aqui no programa Central Manhã. Faz parte aí do nosso acordo, né? E você ganha 20% de desconto na hora da sua compra. Já serve, né? Na comprazinha ali, 20% já serve. Alag, um produto natural com a garantia Alifarma, saúde para toda a sua família. Temos também o oferecimento de Mundo da Mídia, que você precisa se informar, que você precisa conhecer. Mundodamídia.com, tecnologia 4.0, o novo conceito mundial, revolucionando aí o mercado publicitário, o mercado da publicidade no nosso país, com a possibilidade de se estender aí para outros países de diversos idiomas, dos mais diversos continentes. Para você anunciar, se torna muito mais fácil com o Mundo da Mídia. Você escolhe o local onde você quer anunciar, escolhe o veículo e escolhe a quantidade, o valor. Lá você vai tendo os valores das inserções que são cobradas pelos veículos, faz o pagamento tudo online, depois acompanha a veiculação e tira o comprovante de veiculação. É simples assim. Então, Mundo da Mídia coloca essa ferramenta à sua disposição. Mundo da Mídia, o novo conceito mundial no mercado de publicidade. Jauber, vamos começar com essa informação, porque teve uma grande operação, você está sabendo, né? O GAECO, que faz parte do
Ministério Público.
Do Ministério Público aqui do estado do Maranhão, deve ter tido aí também a colaboração, porque foram muitos homens, né, que fizeram parte dessa operação que aconteceu ontem, envolvendo três estados. Conte pra gente como é que aconteceu essa operação.
Pois, Alberto, como você já disse, uma operação aí do GAECO, ligado ao Ministério Público, é que realizou das primeiras horas de ontem essa operação. Foi a terceira fase da operação Barão Vermelho, aí, contra uma organização criminosa com atuações nos estados do Maranhão, Piauí e Paraíba. Olha só, três estados do Brasil. As ações foram executadas nas cidades de Timor, aqui no estado do Maranhão, Teresina, no Piauí, e ainda João Pessoa, lá na Paraíba. Foram cumpridos, para você ter uma ideia, 23 mandados de busca e apreensão, 4 mandados de prisão e ainda 3 de interdição de pessoas jurídicas, com a suspensão de atividade das empresas, sendo 2 delas de grande porte lá na capital piauense. A vara especial colegiada dos crimes organizados de São Luís, atendendo a pedidos do GAECO. Então, determinou o bloqueio e também indisponibilidade de bens relacionados aos delitos investigados, incluindo imóveis, veículos, embarcações, aeronaves de propriedade ou na posse também dos representantes, que são pessoas físicas e jurídicas. Ou seja, se trata de uma grande operação onde foram feitas algumas apreensões direcionadas aí a aeronaves. Então, o que se imagina é que por trás disso pode ter pessoas com muito dinheiro e com muita influência.
Inclusive, durante essa operação, foram bloqueados 197, quase 200 milhões de reais.
Muito dinheiro.
Então, há uma movimentação muito grande de dinheiro nessas empresas. E aí, as investigações devem prosseguir para saber o que tem realmente de veracidade nos casos que estão sendo investigados, que foram denunciados, que estão sendo investigados, para saber que medidas realmente tomar. 4 pessoas, né? 4 pessoas foram presas, 20 mandados de busca e apreensão foram resultado dessa operação, com esse bloqueio de quase 200 milhões de reais. um caso que tem uma reviravolta agora, daquele caso lá da cidade de São João dos Patos, não é? Três meses após a morte do sargento da Polícia Militar, uma professora foi presa, suspeita de ter envenenado o próprio marido. A Dilceana Dias Barbosa foi presa ontem em São João dos Patos, suspeita de ter envenenado o sargento da Polícia Militar do Maranhão, Itenha Carvalho Barbosa, segundo a Polícia Civil. Esse crime aconteceu no dia 12 de maio. A suspeita foi presa dentro da sala de aula de uma escola em que trabalha na cidade de São João dos Patos. De acordo com as investigações, à época, o sargento da Polícia Militar passou mal em sua residência, chegou a ser atendido na unidade de pronto atendimento, na UPA de São João dos Patos, foi transferido para o Hospital Universitário de Presidente Dutra, aqui em São Luís, mas não resistiu e morreu no dia 15 de maio. Aí veio as investigações, possível envenenamento e culminando agora com a prisão da professora.
Não quer dizer que ela seja culpada, viu, Beto?
Exatamente.
Tem indícios de envolvimento. O que que acontece? Quando tem casos como esse, a polícia começa a trabalhar com hipóteses, ou seja, possibilidades. Então, geralmente acontece esse pedido do delegado responsável junto do juiz através do Ministério Público para que, quando entende que há um certo coloca em xeque essa investigação, então a pessoa é presa, mas não quer dizer que seja ela que tenha cometido. Então, no decorrer dessas investigações, ela deve permanecer presa e aí sim vai ser comprovado. Se for inocente, será liberada e se for culpada, ter que pagar pelo crime que cometeu. Assim funciona na justiça.
É o papel da polícia e da justiça, né? E uma outra mulher está sendo investigada pela morte do companheiro, mas quem conta essa história é o Ellison Barros.
Ela é investigada, Humberto, pela morte do ex-companheiro, que foi
morta. Ela que morreu, ela foi morta, ela foi assassinada a tiros.
Ela é investigada pela morte do ex-companheiro e agora ela foi assassinada a tiros. Isso, quem tem mais informações lá da região de Paulo Ramos é ele, Ellison Barros.
E da última terça-feira, um crime bárbaro chocou a cidade de Paulo Ramos. A vítima, identificada como Gelvanda, proprietária de um bar no município, foi brutalmente assassinada com vários disparos de arma de fogo em frente à sua casa. Segundo testemunhas, o atirador chegou ao local sem capacete e sem balaclava, o que aumenta a especulação que o criminoso não seria morador da cidade. A Polícia Civil investiga o caso e busca reunir informações que possam levar à identificação do autor do homicídio e esclarecer a motivação do crime. Enquanto isso, a população permanece em choque diante da violência que tirou a vida de uma comerciante bastante conhecida na região. Tá, então, essas são as informações. Eu volto com vocês aí nos estúdios.
Obrigado, muito obrigado, Ellison. Repórter Ellison Ramos.
Barros.
Ellison Barros. Hoje estou trocando tudo, né? Concentrado aqui. Mas essa questão da segurança, Jalba Pereira, nós temos muitas vezes discutido aqui, muitas vezes até a gente frustra um pouco os próprios telespectadores, teleouvintes, quando a gente fala que a questão da segurança pública se constitui num grande desafio para as autoridades de um modo geral. Não tem como você, por exemplo, colocar um segurança entre cada casal.
Impossível.
Quando esses crimes, por exemplo, de homicídio, que nós temos como principal ferramenta, como principal arma contra ela, a questão da conscientização. As pessoas terem a consciência e dizer assim, olha, se eu cometer um crime, eu vou me tornar um criminoso, vou responder por esse crime na justiça, vou me complicar pelo resto da vida, então o crime não compensa. Não é? No caso da violência dentro das residências, o marido briga com uma mulher, tem como você culpar as autoridades pela briga de um marido contra a mulher? Vai colocar um policial dentro da casa? Não. Se pode dar proteção quando há uma conscientização da mulher e a mulher denuncia né? E aí ela vai ter as medidas protetivas, tudo aquilo que vai estar sendo colocado à disposição dela.
Boa noite. Agora você falou, Alberto, chamou a atenção ontem, inclusive trouxemos essa informação com a repórter Tereza Cristina no programa Ronda, que apresentamos ontem, foi num caso que aconteceu na região metropolitana. Um cidadão ou indivíduo, ele aparece nas imagens chutando uma mulher. Sim, aí o que acontece? Aí a polícia teve acesso a essas imagens e tal, ele foi indiciado. Só que, quando o caso chegou lá na casa da mulher brasileira, sabe o que foi que aconteceu? A genitora do acusado, juntamente com a possível vítima, a mulher, foram lá e disseram que ele era inocente, que não tinha acontecido nada.
Quer dizer, mesmo com as imagens flagradas.
Eu até questionei ontem no programa, no Ronda Central, aqui da Central Notícias do Brasil, será que essa mulher, ela foi por livre e espontânea vontade ou por livre e espontânea pressão? É bom que a polícia fique de olho, principalmente na questão da família
do acusado. Pode ter aí uma ameaça mais séria. Uma ameaça,
principalmente se tiver filho envolvido entre o casal. Então, esse caso, ele não pode passar à tona, não pode passar de qualquer forma. Não estou dizendo também que são culpados, mas que é estranho, é. Como é que você aparece em umas imagens recebendo pancadas, sendo chutada, sendo tratado com qualquer objeto, de repente você vai lá e diz, não, isso aí não aconteceu não, não foi ele. Enfim, é difícil, viu?
Agora, os debates sobre a segurança pública no nosso país vai ficar sobre responsabilidade muito grande de um maranhense que tem bastante experiência na área, que é o deputado federal
Aloysio
Mendes. Já foi secretário de Segurança Pública, né? O presidente da Câmara dos Deputados, o Hugo Mota, que é do Republicanos, anunciou ontem que a comissão especial para análise da proposta de emenda constitucional, a emenda à Constituição, a PEC da Segurança Pública, vai ser presidida pelo Aloysio Mendes, deputado Aloysio Mendes do Republicano, enquanto a relatoria do projeto vai ficar a cargo do deputado federal Mendonça Filho, do União do Pernambuco, lá de Pernambuco. Era essa notícia aí que, claro, é uma responsabilidade muito grande aí por parte da importância dessas discussões sobre as medidas de segurança que devem ser adotadas no nosso país e possíveis mudanças na legislação. Vamos a um rápido intervalo? Depois do intervalo tem outras informações. Vamos mostrar um pouco sobre a Expoema.
Sim,
né?
Sim.
Segura aí.
Estamos apresentando Central Manhã.
Sejam bem-vindos ao Porto do Itaqui. Aqui, o progresso encontra a tecnologia. Onde as nossas riquezas descobrem novas fronteiras. E a sustentabilidade tem seu porto seguro. Aqui, deságua inovações que impulsionam o maior porto público do Arco Norte. Somos o elo que fortalece a economia do Brasil. Do Maranhão para o mundo, 35% das riquezas do estado passam por aqui. Mais de 100 mil empregos são gerados. Nossa influência vai além das fronteiras. São 9 estados conectados pelo mesmo propósito. Um porto que move sonhos, que move o Brasil. Somos a infraestrutura que bate recordes na movimentação de cargas. Granéis sólidos, líquidos e cargas gerais. Movimentamos o progresso com eficiência e estratégia. Somos a engrenagem que gera eficiência logística. Com ferrovias estratégicas que conectam o Porto do Itaqui ao Brasil. Conexões que encurtam caminhos. É mais agilidade com menos custo. Somos a tecnologia que projeta o futuro. O Porto do Itaqui incentiva, capacita e promove a inclusão de jovens maranhenses no mercado de trabalho. Somos um dos portos mais inovadores da América Latina. Destaque nacional em pesquisa e tecnologia. Somos o porto que cresce e transforma vidas. Novos terminais, mais tancagem, galpões, ramais ferroviários. mais celulose, mais fertilizantes, mais eficiência para o Brasil. Somos um porto sustentável e somos o primeiro porto público do país a desenvolver um plano de descarbonização, gerando oportunidades, competitividade e crescimento para a economia nacional. Transformamos conexões em compromisso com as pessoas.
Somos o Porto do Itaqui,
o Porto do Desenvolvimento.